in the competency of the government.
Unfortunately, that's true.
Believe me, there's been a lot of effort and time and energy that's been put into
to watch this ad. Just like you were too busy to invest in Bitcoin.
For as long as we've been tinkering with computers on any mass scale, there's been a dream of digital cash. A cash that would function like cash
in the sense that it's non-traceable, anonymous, instant, free to use, and yet would be able to interoperate with computer networks.
What do you do if you live in a place where your money is suddenly worth almost nothing? And every day, because of wild inflation, it's worth even less.
So the only thing backing this money is belief in the competency of the government.
Unfortunately, that's true.
Believe me, there's been a lot of effort and time and energy that's been put into
busy to watch this ad. Just like you were too busy to invest in Bitcoin.
For as long as we've been tinkering with computers on any mass scale, there's been a dream of digital cash. A cash that would function like cash
in the sense that it's non-traceable, anonymous, instant, free to use, and yet would be able to interoperate with computer networks.
What do you do if you live in a place where your money is suddenly worth, and every day, because of wild inflation, it's worth even less?
So the only thing backing this money is belief in the competency of the government.
Unfortunately, that's true.
Believe me, there's been a lot of effort and time and energy that's been put into
too busy to watch this ad. Just like you were too busy to invest in Bitcoin.
For as long as we've been tinkering with computers on any mass scale, there's been a dream of digital cash. A cash that would function like cash
in the sense that it's non-traceable, anonymous, instant, free to use, and yet would be able to interoperate with computer networks.
What do you do if you live in a place where your money is suddenly worth almost nothing? And every day, because of wild inflation, it's worth even less.
So the only thing backing this money is belief in the competency of the government.
Unfortunately, that's true.
Believe me, there's been a lot of effort and time and energy that's been put into
you and I buy various cryptocurrencies, they're not going to multiply. They're not going to be a bunch of rabbits sitting here in front of us. They're just going to sit there.
Well, look, not everybody is right all the time. And I think we have to acknowledge that we all have biases. And look, I'm a disciple of Buffett and Munger. And one of the things that they have said for years, which I believe, is you define a circle of competence and you stay within it. And I think it's been clear in his entire investing career that technology is not in his circle of competence. I've been in the Bitcoin market since 2012. And I feel like I'm in two different universes. I need a passport to go between the Bitcoin world and my regular world. These are not the same people. And what I would tell you is the people that owned Bitcoin in 2012 all the way up to now, the majority of those people view it as a hedge to the traditional financial infrastructure. Whether that's true or not is unclear, but that's how we've all viewed it. All of these financial assets in the traditional markets are fundamentally correlated. We saw that in 2007. Everything broke down. Things that we thought were hedges went away. And so I think it's really important to not forget what happened there. So in 2018 or 19, heaven forbid we go through another cataclysmic financial event, we are going to see the same fundamental correlation. And so again, I ask, why would it not make sense to have a non-correlated hedge? For a small amount of this is about buying insurance. And for this younger class of entrants into the market, they probably don't want to buy gold. In fact, they don't want to buy gold, and they want to buy something that's much more digital and reflective of their value.
How do you feel, though, about the idea that Charlie sort of suggested, that there's something sort of scummy about that, or that there's a lot of scum in the crypto world right now, and that there's a lot of people who have been sort of sucked into this world, that have bought into this world by some folks who may not be as...
Look, I think it's really unfair to not understand something and then to disparage it. Again, I think he's exceptional. I think Warren Buffett is exceptional. I think Bill Gates is exceptional at what they do. And I think it's fair to say that in 30 or 40 years, if I'm, a vibrant, successful investor, and right. If I'm back on this show, the idea that I know what's happening 30 or 40 years from now, as well as some other new 40-year-old or 30-year-old entrant into the market, is just not true. The reality is things change.
Alright, bem-vindos, Bitcoinheiros, mais um programa aí em direção ao halving. Faltam só 3 dias, dá pra acreditar? Quantos blocos, deixa eu ver aqui rapidinho, quantos blocos tá faltando? 469 blocos pro halving, olha só.
Uau,
olha
nossa, só. Não é nada.
Bem pouquinho, fala aí, Ivan.
Maravilha, Dov. Vamos apresentar o nosso convidado. Você tá bem, Dov? Alan, tudo bem com vocês?
Tudo em paz.
Como o tempo passa rápido, hein, meu?
Passa muito rápido, cara. Aliás, por falar em tempo passar rápido, hoje temos nosso convidado Bruno Garcia. Bem-vindo, Bruno.
Obrigado. E aí, pessoal, beleza?
Beleza, cara. Tamo ótimo. Obrigado por conseguir um tempinho aí para falar com a gente. Quando que você veio aqui? Já tem mais de um ano, né?
Tá mais de um ano, hein? Mais um ano e 2 meses, eu acho. Inclusive, é o terceiro vídeo mais visto do canal. Por que será?
É, né?
Porra. Qual que é o título? Como criar sua...
Pera um pouco. O som deu uma... Alô? Cara, não sei. O som deu... Aí. Pessoal, tá ouvindo bem? Alright, acho que agora sim. Maravilha.
Pô, maravilha. Qual que é o título, então, do vídeo da participação sua do programa que a gente fez contigo?
Como criar sua criptomoeda.
Olha só.
E aí, acho que na descrição tá... Lance sua ICO, um negócio assim. Aí é o terceiro visto mais vídeo do canal. Já sei o motivo, já, né?
Exatamente, todo mundo quer ficar rico rápido, quer montar o seu, colocar suas ideias em prática.
Cara, mas nossa, o subscriber está em teto de vidro.
Malandro, tem muito, como é que chama, né? Em 2017 tinha jogador de futebol criando sua criptomoeda, tinha, cara, o que não faltava era gente aí inventando.
Gaúcho, né?
Eu não lembro, agora justo um colombiano aí colocou aí no Twitter, não lembro agora quem, mas tipo, justo falando sobre uma dessas aí, que, meu, bizarrice, né, cara? A gente hoje tem quanto? Mais de 5 mil criptomoedas aí, ICOs, né, o caramba. É, isso sem contar as que já não estão, né? Essas são as que ainda têm alguma liquidez aí, algum mercado em algum lugar, em algum canto aí da internet, alguma cripto da vida. Pois é. Tá cada vez mais difícil, isso sim. Lançar uma criptomoeda e ganhar dinheiro fácil.
Aliás, a gente pode começar com esse tema, VGX, né?
Oi?
VGX. VGX. Quer
dizer, o cara ganhou, né? Mas ninguém ganhou.
Ele ganhou?
Ele ganhou. Ele ganhou bem, né? Você sabe, Bruninho?
Não. De qual?
Do X? Do Richard
Hex.
Hart?
Hex.
Hex. Caramba, meu.
É um scam aí, o cara.
Era
um
Bitcoin Hex, mas aí virou Hex apenas.
HEX, né?
É.
Nem sei quanto o cara ganhou com isso.
Pelo que eu tinha visto lá, última, mais de 10 milhões, pelo menos.
É, então, ele ganhou, né? Agora quem ouviu ele, né?
Ganhou muito Ethereum, é. Muito Ethereum.
Muito, né?
Que o pessoal. Foi bom a ideia, pô, a tática dele, a gente falou no programa aí que a gente fez sobre isso. Tava tipo. Building na, como é que fala, em ser anti-Bitcoin agora, em conseguir simpatia da comunidade Ethereum para aí, né, a comunidade Ethereum jogar os seus tokens aí para ele, enfim. Tá, pelo que eu vi aí DeFi da vida, não sei o que, é dos tokens mais negociados, ou seja, ele é um bom, ele consegue movimentar, ele tá, pelo jeito ele tá fazendo.
Pode ser que ele movimenta tipo Chaves, vende pra ele mesmo, compra, pega o dinheiro, guarda, exato. Vende, bota dinheiro, vira na mesa.
Que nem o churro.
Quem for vender, então Chaves, tem que aproveitar a leva dele.
Churros do Chaves, exatamente.
Nossa. Boa.
Bem-vindo, Becas. Chegou o Becas. Bem-vindo.
Desculpa, hein?
Imagina, bem-vindo. Ô, Bruninho, será que dá para quem não assistiu o programa que a gente fez contigo? Será que dá para resumir como que foi esse vídeo que você fez de como criar a sua própria criptomoeda? E em poucas palavras, por que que isso funciona ou não? Eu quero dizer, qual é a possibilidade de criar uma nova criptomoeda e ela ter algum sucesso? E o que depende desse sucesso?
Bom, sobre essa série de vídeos que eu fiz no meu canal, o intuito era ensinar alguns conceitos sobre Bitcoin ou, enfim, sobre esse mundo na prática, né? Então, tipo assim, Proof of Work, o que é? Ah, beleza, todo mundo sabe o que é mineração, tem aquela imagem da mineração, do martelinho lá, da picareta, mas não sabe o que é na prática, né? Então, a ideia era, principalmente, que desenvolvedores assistindo os vídeos soubessem, na prática, os conceitos, né, de criptomoedas, né, de Bitcoin em si. Então, por exemplo, o pessoal acha, né, o que é blockchain. Nossa, blockchain vai mudar o mundo. Blockchain é a cura do câncer. Blockchain é não sei o quê. Aí, tô lá no vídeo.
IBM.
O que é uma blockchain? Class, blockchain, dois pontos. Minha blockchain é isso. Uma estrutura de dados. Então, tipo assim, era pro pessoal entender como funciona e etc, mas acabou tomando um rumo. E por isso que eu parei. Parei por dois motivos. Uma é porque eu tava sem tempo, né? Trabalhando bastante. E outra é por causa desses milhões de pessoas que ficavam mandando e-mail. Eu quero criar a minha altcoin, eu quero criar... Cara, eu tenho um projeto aqui muito
Recebeu muito e-mail mesmo?
Sim. Você entra com a programação e eu entro com a ideia. Eu falei, legal. Não. Tipo assim... Tem uma meia
dúzia... Pra não dizer outra coisa, né? Você entra com a programação, entra com a ideia pra não dizer outra coisa.
E assim, tinha umas, sei lá, umas 15 pessoas lá no grupo do Telegram, muita gente boa, que tava aprendendo mesmo. Eu fiquei até com dó de ter parado, o pessoal pergunta muito, mas tinha, assim, 40 pessoas puxando pro outro lado, né? Então, pra mim, isso já me saturava bastante, sabe? Receber e-mail, e o pessoal entrava lá no grupo... Não, a aula que eles mais me pediam era como colocar a criptomoeda numa exchange.
Claro.
É a parte mais difícil mesmo, né?
E aí, daqui a pouco...
Não, mais difícil não, é só você pagar, tem um FII. Tem um FII. Para você colocar no exchange, você paga uma grana e
mas
para
o pessoal que quer entrar com a ideia, acho que não, a ideia... Ah, não. Entendeu?
Claro. Algum e-mail que te chamou a atenção, que você que vale a pena compartilhar, que você olhou e nem acredito, não acredito que estou recebendo essa mensagem, cara. Algum especial que você lembra?
Foi um convite para uma viagem, para uma reunião, um negócio assim, que eles iam apresentar a ideia para mim de uma criptomoeda nova, que eu nunca tinha visto na minha vida, e que ia ser, tipo, futuro, e que eles iam pagar a viagem para eu ir até lá... Tudo pago, tipo, hotel, avião. Eu fiquei até com medo, né? Falei, pelo amor de Deus, olha o nível que tá chegando esses negócios. Aí eu parei mesmo. Aí eu falei, ah, já tava meio sem tempo. É difícil, né? Fácil você fazer. Eu fazia os códigos antes. Esses são códigos simples. Eu até falo pro pessoal, gente, se vocês forem rodar os códigos que eu tô mostrando no vídeo, às vezes nem vai funcionar. É, o conceito de Proof of Work que eu fiz no vídeo lá é um conceito ridículo, que não é o mesmo do Bitcoin. Não é o mesmo, é totalmente ridículo, simples, para você ver lá no terminalzinho, minerando, os outputs, perdão, entre outras coisas. Tipo assim, era muito simples, não é para você pegar e realmente levar aquilo pro lado profissional, mas tinha muita gente que não entende isso, né?
Bruninho, e duas coisas.
Chegaram a levar?
Hum?
Mas chegaram a levar para funcionar esses códigos experimentais?
Se fizeram uma criptomoeda baseada naquele código meu, eu acho que não. Mas muita gente tentou rodar, pedia algumas no começo. Não sei se todos os vídeos eu fiz isso, mas no começo eu colocava no GitHub e ia atualizando, tipo, aula 1, aula 2. Era o que o pessoal mais pedia. Ah, cadê o código completo? Não sei o quê.
Entendi. Entendi.
Ô, Bruno, desculpa, eu atropelei, acho que um pouco comecei o programa e esqueci de te apresentar direito. Você... Quer fazer uma pequena introdução sua? O que, que você... Você é programador? Que linguagem que você programa? Como que eu te apresento?
Bom, eu sou programador. Já trabalhei com várias linguagens. Então, quando alguém pergunta, você programa em o quê? Eu sou programador. Programo. A linguagem é só uma ferramenta. Mas eu já programei em Python. Hoje eu trabalho com Java. Já com C++. Com várias linguagens. Node. Com front-end também, a questão de CSS, HTML, etc. Mas, assim, o meu foco é mais back-end mesmo. Eu trabalho com Java hoje, para web, né? Não, nada desktop. Na Hyundai, inclusive. Quem vê meu LinkedIn sabe. E... Bom, e é isso. Sim, sobre o trabalho profissional que eu faço hoje, é isso.
Maravilha.
Trabalhei com teste, né? Segurança também. Qualidade, segurança, trabalhei também já.
Perfeito.
Pô, Bruninho, muito eu vi bom. Que você colocou no Facebook um negócio HelpBit, suporte para também. Como é que é?
Um novo, então, a HelpBit...
Não é um novo, né? Você está começando aí uma...
Tem... Sim. Fala. A HelpBit é um projeto meu, pessoal. Uma ideia que eu tive, na verdade, para criar um support center para empresas cripto, né? Então, como que seria isso hoje? Quando você entra no exchange, você tem uma dúvida, você acessa a central de ajuda deles, né? Que, na verdade, é um monte de texto. Então, como comprar, como vender, como não sei o quê, como sacar. E, na verdade, aquilo, a maioria delas usam a Zendesk, na verdade, é mais ou menos um blog onde eles vão preenchendo artigos lá. E eu, como usuário, quando eu via isso, falava, caraca, que negócio inútil. Eu não quero ler uma redação, como que eu vou comprar ou vender. Eu quero um negócio intuitivo. Aí eu falei, então eu vou criar um negócio intuitivo, que seja fácil... Inclusive com um buscador que fosse dinâmico, que eu digitasse lá, tipo, ah, vender, já me desse sugestão, ah, você quer vender, você quer fazer o quê? É, como fazer com passo a passo, com GIF, com páginas intuitivas, não texto, texto, texto. E também, por exemplo, ah, por que meu depósito não foi confirmado, depósito de Bitcoin não foi confirmado ainda? Você colocar lá a sua TXID e ela busca na rede quantas confirmações tem e te responde, olha... Aqui nessa exchange, o mínimo de confirmação são 4, sua transação tem 3. Então, algo que fosse mais dinâmico, sabe? Sem ser algo que fosse tão denso, né? Vamos assim dizer. E aí é o que eu tô desenvolvendo aí. Na verdade, tem uma exchange que já fechou comigo, que já tá em processo de desenvolvimento, tudo. Não vou citar nomes por enquanto. Mas, assim, a ideia é essa. Né? Facilitar ainda mais pro usuário, né? E é melhor ainda pra exchange, porque você acaba perdendo tempo. Tempo é dinheiro, você tem gente lá, pessoas lá, vendo e-mail, atendendo telefone, não sei, mas vendo e-mail lá, tipo, ah, qual a taxa para ordem passiva? Sendo que isso deve ser uma informação, já deveria estar no site deles de maneira limpa, né? Então, é basicamente essa a ideia da BitHelp.
Ah, perfeito, muito entendi, bom. Bem legal. Isso é, a gente viu ontem com o Fábio que eles estão fazendo para a Bisc uma wiki, que na verdade é o que você falou, acabou de...
Tava assistindo.
que é um negócio mais simples mesmo e tal. Também, mas entendi, legal, bem melhor assim, que seja interativo, intuitivo, o cara não precisa ir atrás da informação, a informação vai até ele a partir das palavras-chave ali que ele vai colocando. Maravilha.
Ô, Bruninho, deixa eu voltar para o assunto do como criar sua criptomoeda. O Alan já cansou de falar aqui, ele falou o seguinte... ele sempre reforça, né, que a questão não é a tecnologia.
Não.
Do BTC. Que são as pessoas. Você consegue ser... Você concorda com isso? E se você concorda, como você explicaria isso?
Eu
concordo. O que o Alan quer dizer com isso?
Eu concordo com isso. O Bitcoin não é a tecnologia, né? A tecnologia, sei lá, é um client, o Bitcoin Core, vamos dizer assim, né? O que tá no repositório lá, aquilo é tecnologia. Mas o Bitcoin são as pessoas, o Bitcoin é uma ideia, na verdade. O Bitcoin são pessoas em busca de liberdade e que, na verdade, não interessa se você tem uma tecnologia melhor do que o Bitcoin, se altcoin X ou Y tem uma tecnologia melhor. Interessa é o que aquelas pessoas conquistaram com o tempo. Então, interessa é aonde aquelas pessoas estão, né? É isso que é o Bitcoin. Bitcoin é, na verdade, as pessoas. As ideias delas ali, juntas, testadas por anos e anos, em busca de um ideal. Porque se essas pessoas decidirem migrar para uma outra tecnologia, não importa, porque a essência ali são as pessoas, são as ideias das pessoas. Então,
o consenso.
O consenso, principalmente. Então, digo assim, primeiro, o que é o Bitcoin? O Bitcoin não é um software, né? Primeiro que o Bitcoin é um protocolo, são regras, são consenso, são pessoas que decidiram que o que é transações, como vai funcionar a validação e etc. Agora, o software é outra coisa, né? O software seria a consequência das ideias das pessoas, né? Então, ó, tivemos uma ideia aqui, ó, vou fazer transações entre, sei lá, o Alan, o Becas, o consenso é XYZ, nós decidimos que é assim, assim, assado. Agora, se eu vou implementar isso em Python, C, Java, isso é o de menos, entendeu? Então, o Bitcoin, fazendo um ponto, falando de maneira mais simples, ele não é uma tecnologia, na verdade, ele é ideia. Ele é, na verdade, o esforço de pessoas através da liberdade, vamos assim dizer. E não é do nada, de uma hora para outra, que as pessoas vão migrar, vão mudar de ideia, porque elas já estão há 10 anos tentando fazer com que o Bitcoin seja algo, né, trazendo relevância para o Bitcoin, e que não vai ser do dia para a noite que eles vão migrar, ou, ah, não, vamos abandonar, nem nada do tipo.
Perfeito. Perfeito. Cara, você tava explicando...
Podemos deixar já.
Não, mas ele tava explicando e eu comecei a assistir a última entrevista do Elon Musk com o Joe Rogan e ele exemplificou a questão da comunicação de uma maneira que talvez eu não tinha pensado antes, porque não tinha caído a ficha.
Eu também.
Você pirou também. Ele falou o seguinte, que é óbvio, mas a forma como que ele colocou eu achei muito interessante. Que a nossa comunicação, né, ela é muito falha. Muito falha. Porque a gente tem que comprimir a quantidade, as ideias que a gente está elaborando, né? Todas as sinapses.
Em forma de linguagem.
Tá fazendo, comprimir em forma de uma linguagem que é muito primitiva. Transmitir essa informação. Aí você recebe essa informação. Possivelmente, no meio desse caminho, algumas palavras você vai perder. Em algum momento você estava pensando em outra coisa. Descomprimir todas essas palavras para tentar entender o que eu queria te dizer. E nesse caminho se perde muita informação. Eu acho que também é por isso que às vezes é tão difícil explicar o Bitcoin. Porque é difícil colocar em palavras, né? Esse tipo de ideia tão, tão complexa e que abrange tanto campos de conhecimento tão distintos. Mas você explicou muito bem, gostei da explicação. Gostei da explicação, é isso mesmo. Temos uma pergunta aqui para você, Bruninho. O Code perguntou se você aprendeu como funcionava o BTC com o livro do Jimmy Song,
Bitcoin Programming. Na verdade, eu aprendi antes já, mas eu achei interessante o livro, deixa eu pegar aqui. É esse livro aqui, ó. para quem não sabe, só tem inglês, tá? Não tem português, ninguém traduziu nem nada. Eu já peguei alguns erros, não peguei, na verdade, já me disseram que tem alguns, eu não li inteiro, também confesso, já me disseram que tem alguns errinhos, não é 100% fiel, não vai achar que tá tudo certo, mas para você ter uma noção, ele é muito legal, porque ele faz muita coisa, assim, do zero, então desde consenso, criptografia simétrica, proof of work, validação de assinatura, implementação de script, ele faz tudo em Python, que é uma linguagem um pouco mais amigável do que um C++, e é legal para você pegar os conceitos. Algumas coisas, sim, alguns detalhes, eu aprendi aqui com esse livro, sim. Eu acho legal porque ele vai implementando algumas coisas, e ele fala assim, olha, quando foi implementado isso no cliente do Bitcoin, eles esqueceram de um tal detalhe, e isso gerou uma vulnerabilidade. Então, vamos fazer do jeito certo já. E assim por diante. Inclusive, sei até que foi o Code que perguntou, num outro projeto que eu participava há muito tempo, eu fiz um quiz de 10 perguntas. Eram perguntas bem difíceis relacionadas à tecnologia do Bitcoin. Algumas envolviam, por que tal bug aconteceu? Porque a variável foi declarada errada, etc. Eram perguntas técnicas bem difíceis. Acho que tinham 12. A maioria do pessoal acertou 3 ou 2. Acho que foi o Code que acertou todas. Aí eu falei que eu ia tinha uma verba na época nessa empresa, eu ia dar pra ele um livro desse, mas acabou que a empresa foi pro saco. Mas eu vou dar pra ele ainda, viu, Code? Pode ficar sossegado. Me chama depois.
Que esse hashtag aí. SV do Code? O que é isso aí, afinal?
Então.
Satoshi Vision? Responde aí pra gente, Code.
Aliás, Code, a gente não conhece você. De repente, manda uma mensagem pra gente no Twitter pra gente saber um pouco o que você faz. De repente, vale um convite aí. Não sei, vamos ver se rola. Tem mais uma pergunta, Bruninho. Dizer que você tá com saudade daqueles e-mails que você recebia. O Marcelo Gouveia perguntou se dá pra criar uma stablecoin.
Stablecoin, você consegue criar. Stablecoin deve ser a coisa mais fácil de criar, né? Porque, na verdade, você vai mandar em tudo. O difícil é você provar, né, o lastro, né? Porque o problema do Tether não é tecnologia, nada disso. É você realmente provar que o que está sendo impresso lá de Tether realmente existe, né? Esse é o problema da stablecoin. Não é tecnologia, não é. Tecnologia por tecnologia, você forca. Entra lá. Qual tecnologia você mais gosta? Eu gosto da Y, github.com/Y, aperta o botão de fork lá, troca o nome, já era. O difícil da stablecoin é a confiança, né? É realmente você provar o lastro que tem lá. Você não sair por aí imprimindo, que de impressão já basta o dólar, né? O real, entre outros. Se você for criar uma cripto para sair imprimindo também, como a gente vê aí em algumas, não vai servir para nada praticamente.
A nada, exatamente. Deixa eu te perguntar.
Stable, a garantia sou eu de estabilidade, né?
Bruno, pensando aqui agora, para quem de repente tem alguém assistindo a gente que está começando com programação ou não é programador, mas é garoto ainda, jovem, está querendo começar a programar.
Garoto de programa.
Qual seria o caminho? E programar, estou falando assim, para de repente colaborar com alguma coisa, criar em cima da estrutura BTC, do protocolo BTC, por onde a pessoa deveria começar?
Primeiro, para quem quer aprender a programar, eu diria que você começa aprendendo lógica de programação, né? Então, a lógica mesmo, básico, if else, loop, memória, ponteiro. E para mim, uma linguagem excelente para quem está começando é C. Muita gente fala, começa com Python. Python é fácil, C é difícil. Pois bem, começa com C então. Porque você aprende a dirigir num carro manual, depois vai pro automático. Isso é você dirigir um carro manual e ir pro automático é fácil. Você aprendendo automático e ir pro manual, aí é difícil. Então aprende em C, ponteiro, alocação, lógica, tudo. Aprende em C, bonitinho. E aí você migra para outras moedas. Começa a aprender orientação a objeto, vai para um C++, parte para um Java. Porque se você aprender, para mim, aprender C, C++, Java, depois fica fácil aprender Python, entre outras coisas, né? Agora, você aprendendo Python, para você depois, por exemplo, ler o código do Bitcoin em C++, é meio difícil, assim. Eu, na minha visão, acho um pouco difícil. Então, eu acho mais interessante você ir com calma. E assim, programação, já vou falar agora, assim, que uma dica que eu dou para todo mundo é prática. Então não vai ficar assistindo vídeo aula, é assim que é um if em C. Não, vai praticar. Abre seu computador lá, pratica, faz uns programinhas simples, uma calculadorazinha, e é assim que você vai aprendendo, porque cada erro, cada vez que você faz um código e isso gera um erro, é um aprendizado, né? Então, é isso que é o interessante para mim. E outra, não espere por faculdade, nada do tipo. YouTube aí, tudo de graça, você vai aprender rapidinho, coloca a mão na massa. E é muito legal, porque um projeto open source, você pode provar a experiência. Então, às vezes você cria, sei lá, algo bem legal pro Bitcoin, você nunca trabalhou, você aprendeu a programar com videoaulas, foi com calma, aprendeu bonitinho, começou a criar algumas coisas legais, colocou no GitHub lá, fez uma carteira, sei lá, Android pro Bitcoin, por exemplo. Isso já vai contar como experiência, se você quiser depois arrumar um emprego, alguma coisa assim. Então é bem legal você colaborar com um projeto open source e coisas do tipo. Isso tem uma visibilidade muito grande.
Boa. Além de receber muito input aí de outras pessoas com experiência, que vão lá, olhos que vão observar o seu código.
No open source, né?
Isso. No open source. Você coloca ele aberto, vai vir gente... Vai provar, vai olhar, vai falar, olha, não, peraí, tem um bug aqui, um bug ali.
Exatamente.
Vai te também
falta emprego para programador no Brasil? Acho que não, né?
Falta? Não, sobra. Sobra muito.
Sobra, né?
Claro.
Muito emprego. Muito emprego mesmo. Assim, eu vejo vagas assim...
Learn to code.
Todo dia sobra vaga.
Vai ser, porque cuidado que a gente vai ser censurado aí. Você fica falando, learn to code...
É um mercado, assim, que sempre tende a crescer, né? Tipo, TI tá em tudo, tudo. E, às vezes, muitas empresas, às vezes para reduzir gasto, reduzir os custos dela, implementam coisas, transformam, como posso dizer? Criam um processo através de software, né? Então, é muito legal isso. Sim, programador sempre vai ter vaga, sempre digo isso. Agora, se você é bom, se você é ruim, se você é um programador que tá desempregado há muito tempo... Tá na hora de você estudar mais, repensar o que você aprendeu, entre outras coisas, né? Porque, assim, o mercado carece de programador. Mas programador bom também, né? Claro. Gente especializada.
Claro. Mais perguntas, Bruninho. Enan Henrique. Vamos ver se dá para você explicar. Qual a maneira mais fácil de explicar para alguém como funcionam os smart contracts e como os que são feitos na rede Ethereum?
Cara, falar pra você, eu nunca estudei muito a fundo a Ethereum, até porque não sou muito fã da ideia, mas o smart contract...
Que sorte a sua!
Como que eu poderia dizer? São, na verdade, códigos que rodam em... Como que eu posso explicar? Não é tão simples o conceito, né? Porque smart contract por smart contract tem no Bitcoin também, né? Mas eu diria que na rede Ethereum, na verdade, a gente tem as máquinas virtuais, vamos assim chamar, espalhadas ao redor do mundo, e seu código, ele tá rodando lá, nesse consenso centralizado, e sendo validado e verificado por essas máquinas descentralizadas, né? Basicamente, sim, é muito difícil explicar de maneira bem rasa, mas basicamente seria isso, né?
Então, só porque explicar uma teoria que não funciona é difícil mesmo. Algo que não funciona nem na teoria é difícil de explicar.
É bom,
Alan, amanhã, aproveitando que você está falando, tem
o
pergunta...
O Thiago vai vir aí amanhã.
Thiago... Vamos falar com o Thiago, então, amanhã de rede Ethereum. Alan, aproveitando que você está falando, tem perguntinha para você. Quando tu trade a BTC, você fica em stablecoin?
Eu fico em BTC, é a única stablecoin, eu não trade.
Maravilha. Mais pergunta aqui, sistema online. Bruno, você não tem interesse em desenvolver uma terceira camada, um third layer sobre a Lightning Network, como a RSK faz? Acho que é um bom investimento para o futuro. Calma, eu acho que a RSK é second layer. Mas vamos lá, a pergunta é se você tem interesse em desenvolver algo para third layer. Estamos já em tempo de começar a programar algo para terceira camada? Lightning parece estar engatinhando ainda.
Não, Lightning está engatinhando e muito ainda, na minha opinião, assim. Acho que tem muita ideia legal, ideia também, cara, é que ideia por ideia não vale nada, né? O que vale é a sua execução. Mas eu acho que para criar, tem tanta coisa que tá nascendo ainda, que se for para ficar criando algo novo, nunca vai acabar nada, né? Então a Light Network, por exemplo, é algo que tá engatinhando ainda, e que ainda precisa de muito tempo de maturação, para depois pensar em criar outras coisas, assim, parecidas com a Lightning, né? Uma concorrente, sei lá. Mas eu acho interessante a ideia de produtos, como que eu posso dizer? Eu acho que vale, o que seria legal é você criar em cima do Bitcoin, por exemplo, softwares para o dia a dia, né, que na verdade eles têm um uso convencional, como cassino, por exemplo. Existe cassino na internet, existe o cassino de verdade, entre outras coisas. Eu acho que a ideia de, por exemplo, você fazer um cassino em cima da rede BTC seria legal. Você usar a questão dos hashes, dos blocos, como aleatoriedade, entre outras coisas, sim. É esse tipo de software que eu acho legal de ir surgindo, assim, paralelo ao Bitcoin, utilizando a rede do Bitcoin, entre outras coisas. Isso eu acho legal, mas algo parecido com a Lightning, eu acho que é muito arriscado você começar do zero, até porque a Lightning ainda está muito engatinhando. Ela ainda precisa de muita evolução. Para ter uma ideia, SegWit está engatinhando ainda. Fala uma carteira boa que vocês conhecem, que dá suporte ao SegWit. Uma boa mesmo, precisa de 3, 4, que são realmente boas.
Posso arriscar?
Arrisca. 3 ou 4, realmente boas.
Wasabi.
Green Wallet.
Green Wallet, Samurai.
Samurai. Electrum.
Electrum.
É para celular, seria uma carteira bom.
Celular, Samurai, Green Wallet.
Samurai.
Não, mas você tem razão, Bruninho. Você tem razão.
Não, você tem razão, você tem razão. É isso, você tem 3, 4, é pouco.
Vamos supor que a gente lembre de 5.
Mas então, a real é que não tem nenhuma carteira boa, se for pensar então, assim.
É que o conceito de carteira também, eu acho que tá ficando um pouquinho ultrapassado.
Sim, né? Sim.
Fala mais, Alan.
Vamos pensar assim, eu acho. São poucas ainda, então tem muita coisa para explorar nesse mundo. Nem que, vamos por, sei lá, quantas exchanges hoje tem suporte para SegWit no mundo? Metade delas ou não? Eu acho que até menos da metade. Então, assim, tem muito mundo para explorar, as pessoas têm que aprender muito antes de querer pensar em terceira camada, quarta camada, Lightning Network 3.0 e não sei o quê. Assim, ainda é tudo um experimento ainda, então não vale a pena você querer sempre criar algo inovador. Às vezes vale a pena você parar, calma aí, vamos fazer o feijão com arroz, o básico, o que tá precisando de verdade, sabe?
Vamos fazer a Lightning funcionar bem, né, primeiro. A Lightning está muito imatura. Criar uma camada em cima da Lightning, para mim, é um absurdo hoje. Talvez ajudar a Lightning a funcionar melhor, a ganhar maturidade.
Exato.
Liquidez.
Para quem está escutando você falar de SegWit agora, desculpa, Dov, só para não deixar passar em branco, quer explicar em poucas linhas, poucas palavras, o que é o SegWit? O que é?
Como é que eu vou explicar em palavras resumidas? Basicamente, o SegWit ele resolve um problema de maleabilidade no Bitcoin. E para o usuário, vamos fazer assim, para o usuário bem leigo mesmo, que entende muito pouco, na prática, como é que ele vê a diferença, se ele está usando ou não, é pelo endereço, né? 1, 3, é isso que um usuário leigo vê na prática, na prática dele. Mas, na teoria, o SegWit ele resolve um problema de maleabilidade no Bitcoin. E isso é bom porque, é como que eu disse numa palestra que eu dei sobre Bitcoin, ano passado, na PUC, inclusive, foi em Campinas. Que é tipo assim, nós temos duas opções, né, com relação à escalabilidade do Bitcoin. Uma é a seguinte, vamos fingir que uma sala de aula, ela é o bloco do Bitcoin. Nessa sala de aula, cabem 50 alunos, certo? Uma maneira de eu fazer, de caber mais aluno nessa sala, é eu dobrar o tamanho ou aumentar o tamanho dessa sala. Ou eu diminuir o tamanho dos alunos. Então, é basicamente, assim, falando por baixo, isso que o SegWit faz, né? A questão de maleabilidade, de você... É que é um jeito diferente de pensar em bloco, né? De tamanho. A gente fala que o limite do bloco é 1 megabyte, mas com o SegWit acaba passando, porque ele vê o tamanho do bloco de maneira diferente, né? Mas, basicamente, ele resolve um problema de maleabilidade no Bitcoin. Se você é leigo mesmo, na prática, você vai ver se está usando ou não pelo início do endereço. É isso que você vai ver na prática mesmo. Mas, por trás, na teoria, ele traz muito benefício no Bitcoin, porque ele permite, graças a ele, que a gente tenha Lightning Network. Então, ele resolve o problema de maleabilidade. E, por causa disso, é possível ter a Lightning Network. Ou seja, se você é um usuário leigo que você... Nossa, só mudou de 1 para 3? Não, é muito mais amplo do que isso, né? Mas... Eu gosto de usar esse exemplo da sala, eu gosto de usar esse exemplo da sala para o pessoal entender que nem sempre aumentar o tamanho do bloco é a solução para a escalabilidade, né? E, às vezes a gente tem que pensar primeiro...
Porque o prédio tem limite, né? Você não pode aumentar até o limite que o prédio deixa de ser.
O terreno do prédio é seu HD, né? Se você for aumentando, tem hora que vai... Você tem quanto de HD? Você quer rodar um full node? Eu, na verdade, gostaria de rodar um full node com 100 GB para mim, no máximo. porque meu HD tem 500, eu reservaria ali 100 pro Bitcoin, ok. Mas não, uhum. Tem gente que quer 700 teras. Eu não vou rodar, eu não tenho condição para isso. E isso é péssimo para a rede.
Ou seja, vamos diminuir o tamanho do bloco.
Vamos, eu sou igual o Luck lá, o
Deck. A quem diga, exato, a quem diga isso.
Cortar pela
metade. Diminuir. Diminuir. Ah, quem e com sabe? O second layer, por que não?
É, então não? Quem sabe daqui 3 anos, se a Lightning tiver muito isso. Madura, se já tiver uma adoção bem legal, por que não?
Ou pelo menos manter, né?
Não, acho improvável, manter melhor. É, com,
o que é melhor? Com,
a gente tem, porque, tem fibra ótica, 5G... É,
não precisa preço, forcar para diminuir o tamanho do bloco.
Custo de armazenamento, fibra ótica, 5G, a gente não precisa diminuir. Só não aumentar já
com a tecnologia.
Mas você não precisa de consenso, entendeu? Você só mantém. Quer dizer, você mantém
exato,
o consenso.
É muito mais fácil, não tem necessidade.
Eu acho que o pessoal que
fala... Também não precisa de consenso para diminuir...
Não, mas o pessoal que fala em reduzir, eu acho que nem é realmente para reduzir. É uma provocação para mostrar como é absurdo aumentar. Uhum. Entende? Aí puxa...
Técnica de negociação.
Puxa para o meio, isso consegue.
É de bem mais e para chegar no meio termo.
Sim. É, mas acho que o Luck ele é a favor de cortar a velocidade de verdade mesmo. Ele tem uma
teoria. Com certeza.
Eu acho que ele tem uma teoria. Não é essa, ele não soltou no ar, não. Eu, se eu não me engano, ele tem uma teoria.
É que ele é o xiita, né?
Tem mas
que...
eu lembro que, acho que foi ano passado, ano retrasado, eu escrevi um artigo para SBSEG, submeti, estava na faculdade, então submeti um artigo para SBSEG, explicando a relação entre... SBSEG, para quem não sabe, é a conferência, é um simpósio brasileiro de segurança que tem no Brasil para acadêmicos e tem temas lá, relação da Bitcoin, blockchain, né? Bitcoin eles não ligam, o que para mim é um absurdo, mas enfim... E eu submeti um artigo lá onde eu explicava como é cada vez mais barato você ter o espaço em disco, o HD, ele fica cada vez mais barato. Ou seja, se hoje a gente presencia SSDs de 200 e poucos gigas, há 1, 2 anos atrás isso era inviável. Há 5 anos atrás, você era o bambambam se você tinha 500 gigas no HD. E assim por diante. Só que essa redução no custo, ela não acompanha esse aumento drástico aí de você dobrar o tamanho do bloco. Isso é totalmente inviável para usuários como eu. Para minerador, como ele tem um ganho com isso, beleza. Mas para usuário como eu, que eu vejo uma importância minha em rodar um full node, seria totalmente inviável. Então, não vejo por quê.
É importante que os usuários...
Não resolve
usuários...
nada, né?
Não, mas ó, num futuro aí, digamos que a Lightning ou algum outro second layer domine, todo mundo que rode alguma peça de infraestrutura desse second layer, que não seja um usuário, ele vai ter que rodar um full node e vai ter também benefícios por estar rodando essa infraestrutura, como os bancos hoje em dia, enfim.
Sim.
E também é relativamente descentralizado, tá? É melhor que todo usuário possa usar. O Luke, ele é mais, como digamos, chita, ele quer que... Usuário pequeno no interior de não sei onde, com internet horrível, possa ter um full node também. E é legal isso, não, eu não discordo que seria o ideal. Mas agora conseguir consenso para baixo é bom que ele tenha isso, porque como o Becas falou, a gente já conversou isso em outro episódio aqui do canal, que é tipo uma, né, para negociação. Fica aí no mente, chega no meio termo e como tá, fica é melhor do que ir para baixo para quem quer aumentar e quem quer aumentar. Ou seja, como tá, fica é melhor. E a gente tem a lei de Moore, né? Que você acabou de falar. Ou seja, ela tá reduzindo a velocidade dela, mas é uma tecnologia que tá aí para ficar por muitos anos. Então, um mega vai ser como. 1 KB daqui a algum tempo, daqui a uns 20 anos.
E há uma, provavelmente. Há uma questão interessante, Dov, nesse aspecto do Moore, que é o preço de storage, de net e de processamento, ele cai numa logarítmica, ou seja, a capacidade aumenta exponencialmente, mesmo que o grau já não seja o que foi no passado, mas ainda é exponencial. O aumento do tamanho total dos blocos, da soma, ela é aritmético, o crescimento. Porque os blocos são sempre do mesmo tamanho no mesmo tempo. Ou seja, vai haver cada vez uma defasagem maior entre o espaço total ocupado e a necessidade e o custo disso, né? Ou seja, cada vez mais barato e mais fácil.
Eu não sei se eu concordo, porque eu acho que se você disponibilizar mais espaço, você vai ter alguém querendo usar esse espaço.
Mais e mais. Mais e mais, é. Né?
Não, não, o que eu digo é...
Ah, então agora eu vou enfiar a informação de previsão do tempo. Na...
Não, eu não fui claro, eu não fui claro. Mantendo... Não,
eu entendi o que o Becas falou. Eu entendi, eu acho que...
A tecnologia vai permitir com que seja possível armazenar indefinidamente o...
Não, ele não falou isso.
Não, eu fui mal entendido, é o seguinte... Mantendo o tamanho do bloco, tá? Que eu acho que é o certo. Hoje ocupa, não sei, 200 gigas.
300.
Não, 300 gigas.
Mantendo o tamanho do bloco.
O crescimento desses gigas ao longo do tempo, ele é aritmético. Porque é mais X a cada 10 minutos, sempre.
Máximo.
Já a baratificação do storage, do bandwidth e do processamento, todas elas são exponenciais.
Sim.
Portanto,
isso mantendo, mantendo o bloco.
Mantendo o bloco. Então, mantendo o bloco, será cada vez mais barato ter um node.
Exato.
Mantendo,
perfeito.
Sim.
Perfeito.
Exato. É, essa é a ideia, né?
Pelo menos em 10 anos vai ser possível usar no celular, eu acho tranquilo.
Não, acho que antes.
Não, para um processo de hiperbitcoinização.
Antes,
a gente
não antes.
É. No celular, exato, né? Eu acho que em 10 anos ninguém vai estar usando o celular.
Dois anos.
Não, como não? Vou estar usando
Neuralink na cabeça.
Não, o Alan,
literalmente.
Aliás, antes
decorado,
disso...
Você decorou já o bloco inteiro aqui, né? Você tá...
Não, repara.
Qual é que eu tô sincronizando aqui.
Bloco 30. 30, transação, tal.
Qual é a evolução que eu acho esperada? A primeira é o celular deixa de ter memória. É o primeiro passo. Dentro de muito pouco tempo, a conectividade vai ser tal que deixa de fazer sentido ter storage local no celular. Passa a ser só quase uma RAM. Né? Não faz sentido com 5G, 6G, ter coisas dentro do celular. Vai estar tudo na nuvem, como já temos muita coisa. Né? Esse é o primeiro passo. O segundo é o celular sumir. Né?
Mas isso é perigoso.
Em 10 anos dá para dar os dois passos.
Não, é, provavelmente, o pessoal vai rodar esse cloud em casa. Pode ser que, sim, ele não carregue no celular a informação, mas pelo menos tenha um uplink com o seu próprio node em casa. Negócio tipo... Eu não confiaria a minha blockchain num VPS. Ou todo mundo usando VPS, aí todo mundo usando o cloud.
É, adianta muito, né?
É, e não, a gente perde, né, descentralização.
Eu acho que também o custo vai ficar tão baixo, né? Para você colocar uma memória lá e enfiar blockchain, não custa nada. Pelo menos uma pré-sincronizada para você depois só sincronizar os blocos que faltam.
Isso, exatamente. Um SIM card ali com um SD card já pronto.
Ô, Bruninho, tem umas mais perguntas aqui. Se você quiser ir preparando, a gente quer ver o site que você comentou.
Ah, tá, o bicho.
Mas deixa eu passar aqui a próxima pergunta enquanto você prepara aí.
Uhum.
O Code mandou: o que vocês acham de redes mesh para aumentar a descentralização da internet?
Redes mesh? Nunca estudei isso a fundo, não.
É rede de rádio.
Redes de usuários.
Curta frequência, a própria Wi-Fi.
Rede local, né? Tecnologia de rede local, né?
Você poderia usar, tipo, por exemplo, conectar vários routers de Wi-Fi que se conectam entre eles no seu bairro, assim, que eles transmitem, tem uma rota aí para transmitir informação. É bacana, funciona em.
É interessante.
Em lugares
que você dá pra dizer que isso descentraliza a internet, Dov?
Não. Isso ajuda não. A descentralizar.
É como se fosse um layer 2.
Uhum,
exato. É um layer 2.
Mas isso funciona na prática?
Funciona.
Poderia funcionar.
É, mas sim. É pequeno, né? Você cria uma rede local de máquinas que conversam, que elas devem pegar
um sinal.
Enfim, é como se fosse um.
Cada ancapistão teria um mesh, assim.
Isso. Imagina que eu tenho o meu router aqui. O meu router está conectado na internet e eu permito que outros routers aqui em distância, no meu. Como é que chama? Circunferência aqui. Se conectem ao meu router e usem ele para comunicar com a internet, para enviar e receber dados. Então, pro meu provedor parece que sou eu, né, tudo, mas é como que eu viro tipo um cybercafé, entendeu? quem tá. E aí eu posso, né, me esconder no meio dessa, desse Anonymity set, set de anonimidade. Ou a minha comunidade pode se esconder nesse set de anonimidade. Isso dá uma certa. Não, não descentraliza, né? Porque o meu provedor pode me fechar aqui se ele não quiser que eu me conecte. Mas me ajuda, porque se eu tô nessa rede, hoje sou eu que tô conectado. Aí eu conjoin. Com o mesmo router. Não, é, com o mesmo sistema. É o outro usuário que tá na web, não sou eu e eu tô usando...
É um coinjoin da CSA
a entrada dele. É, exato. Entre a gente aqui no, nessa rádio de curta frequência, a gente tá se virando. Tem uns sisteminhas aí que estão sendo desenvolvidos, especialmente lá na Venezuela. Tem Locamesh e tal, porque tem... É, de vez em quando acontece censura por lá. E eles precisam, né, circunvencionar. É, essa censura.
Driblar
e tal, e é, às vezes até é com a fronteira com o Brasil, tal, ou seja, Brasil, outros países fazem, através de rádio de curta frequência, transmissão de informação, transmissão de transações e tal. É bem nicho, né? Bem nicho. Não é nada das massas ainda, mas está sendo desenvolvido. É open source, é barato, hardware chinês aí de 10, menos de 10 dólares, você começa a brincar já.
Tem um vídeo já que você fez disso, não tem, Dov?
Tem. Pode buscar aí, Mesh. É Mula BTC.
Mula BTC. Olha, pergunta aqui, Dov, é uma pergunta de iniciante, mas eu acho legal para mostrar como vem aí uma nova onda, né? Uma nova Hodl Wave, acho legal a gente perguntar. Safra Filho 2010 perguntou: o BTC tem capacidade de atender a demanda global, visto que somos em 6 bilhões e só tem 21 milhões de BTCs no mundo? Na visão de vocês, qual seria essa moeda? Quem quer explicar? Pergunta...
Posso começar antes do Alan massacrar?
Não vou massacrar, imagina. Isso é uma pergunta honesta.
Não, é assim, é uma opinião mais matemática, não é? O número é completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Você pode ter um número infinito de casas decimais, quer dizer, tanto faz se uma moeda vale 1 ou 0,1 ou 0,001. É completamente irrelevante. Só seria relevante o número se ele não fosse divisível. Se ele é infinitamente divisível, é irrelevante. Tanto faz se há 10 trilhões de dólares ou 1 milhão de dólares no mundo inteiro. Tanto faz. É perfeitamente igual, não é? Não muda nada de nada. Ou seja, o argumento do número total não muda nada. A questão, eventualmente, que colocam... portanto, essa para mim é fácil. Há mais duas derivadas que não são iguais. Que é, uma é o problema de não aumentar. Aí é outra questão. Não é ser 21 milhões ou 21 bilhões. É não aumentar. Aí é o tema da deflação, que falamos.
Pensa na torta.
É
uma torta, você pode dividir a torta em infinitos pedaços, mas você não pode aumentar a torta, entendeu?
Ele estava falando do número ser 21 milhões, isso é ridículo, não tem nenhuma, não tem nada de... O número total é totalmente irrelevante. O não aumentar, sim, é um tema que se fala e que nós debatemos aqui várias vezes. E outro tema é o número de transações, também que se fala para a escala mundial, onde realmente há um número finito e pequeno de transações por segundo, e isso é resolvido com o second e third layer. Portanto, é mesmo normal que se torne caro, custoso, fazer transações na blockchain, está previsto, não é um problema, porque há outros layers para dar escalabilidade. Mas os 21 milhões em si é perfeitamente indiferente.
Perfeito, Becas. Bruninho, tá na... Obrigado, Becas. Excelente explicação, hein? Como sempre. Bruninho, tá na mão aí o seu site para compartilhar?
Opa. Pode
vai lá, mandar. Pode dar um share.
Google Chrome.
Maravilha. Explica pra gente o que é isso.
Bom, esse site eu criei, na verdade, porque eu vi que o domínio estava disponível, fui lá e comprei, Bitcoin Core, com 3 R's, né? Porque tem o Bitcoin Core, igualzinho esse site que eu fiz, .com, mas .org, né? Isso aqui foi uma brincadeira, na verdade, que surgiu com...
É só para campineiros esse.
Só porque eu sou mais interior de Campinas ainda, viu? Então, mas enfim, foi um pull request que fizeram no Bitcoin para trocar lá no Bitcoin Core, né, no GitHub, para trocar o nome de Bitcoin Core para C-O-R-E, né, para Bitcoin Core C-O-R-R-R, para como um manifesto, né, de como o Bitcoin ele é a solução contra as impressoras do governo, né, o somzinho da impressora lá.
Não, é que o Core é a impressora, né, do Bitcoin também, né? Tem essa brincadeira.
Bitcoincore.org é esse site aqui, ó.
Magic Internet Money Go Brrr.
Meu Deus do céu.
Aí foi isso que eu falei, não, que tal eu criar um sitezinho? Comprei o domínio, falei, vou criar um sitezinho que fosse pra você explicar realmente por que Bitcoin, né? Aí primeiro, você entra no site, você já vê aqui, de 2010 para 2020. O quanto que as moedas, por exemplo, o dólar ou o real desvalorizou, então, tipo, em 10 anos desvalorizou o real 73%. Eu coloquei 2010, porque se eu colocasse 1900 e pouco, ia ser apelativo demais, né? Então, eu falei, vamos 2010, só que você já vê o estrago que deu. 16, 13%, 18%. E aí eu comecei a pesquisar, estava estudando esses dias um pouco, que existe uma taxa de inflação normal, que vocês conhecem, a inflação brasileira foi tanto, a americana foi tanto. Existe uma taxa de inflação, tipo, de alimento, de plano de saúde, que é diferente dessa taxa de inflação dos governos. E é interessante ver você analisando isso, que onde mais tem regulação estatal, onde o governo mais põe a mão, é de fato onde tem uma inflação maior. Então, por exemplo, o que tem muita mão estatal nos Estados Unidos é a questão de plano de saúde, né? A questão de hospital, etc. E você vê que o preço de plano de saúde, ano a ano, cresce demais. Enquanto de comida, às vezes, chega a ser muito pouco. Mas, enfim. Então, aqui você consegue ver a porcentagem que alterou, etc. E aqui embaixo, você já vê, por exemplo, quantos bitcoins são necessários para comprar comida. Então, considerando aqui um poder de compra de 200 dólares e a taxa de inflação do alimento ano a ano. E você percebe que cai drasticamente no Bitcoin. 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Tem uma queda enorme. Enquanto se você for ver...
Volta lá em cima um pouquinho. É interessante porque aqui ó, a gente tem 2017 e 18, que é, né, a alta histórica do Bitcoin. Mas depois ele tem a queda e o preço do alimento não cai junto.
Quase estava.
Pra você, exatamente, é quase estava. Para você perceber como, né, como a inflação dos alimentos foi ferrenha.
Isso que está mostrando só de 2015, hein?
Só a partir de 2015,
E se fosse antes,
ia ser bem pior se você visse de 2010.
É, se você visse de 2010, aqui, esses números do gráfico ia ficar
Nem seria justo, nem seria justo.
E aí embaixo eu coloquei, beleza, e quantos dólares eu preciso para comprar comida, né? Considerando o mesmo poder de compra e a mesma taxa de inflação da comida, você vê, né? E se em 2015, 5 anos atrás, você precisava de 200 dólares, hoje, 2020, é 212. Então você precisa de cada vez mais dólares para comprar comida, né?
6%.
Exatamente. E aqui embaixo é um dos gráficos que eu mais amo, que é Bitcoin.
Eu acho conservativo isso aí também, desculpa, mas beleza. Então acho que tá meio, né? Tá usando dados oficiais só, né? Tá bem conservador.
E aqui é uma teoria que foi criada por um economista que ganhou o prêmio Nobel, inclusive, então esses acadêmicos aí devem gostar dele. Onde ele criou esse Risk Adjusted Returns, né? Que é basicamente como se ele gerasse é um cálculo que ele faz, que gera esse ratio, né? Essa taxa. Que ele tem a relação entre o risco e o retorno. Então, quão arriscado e o retorno que você tem para aquilo, né? Então, às vezes você tem um ativo que ele tem um risco muito grande e o retorno não é bem legal. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, o Bitcoin, ele traz retornos bem legais. Só que o risco dele também é muito grande. Eu posso comprar e cair para zero. E não é isso que mostra o gráfico. Enquanto, na verdade, você vê que ele diz aqui, na teoria dele, que maior que 1 é legal, e o Bitcoin se mantém em 2,5 e 3. Mas o legal desse gráfico é que eu coloquei oil e bonds, né? Bonds, né? Sei lá como fala em inglês. E você vê que em 2000 de...
James Bond.
Fevereiro de 2019 até fevereiro de 2020, você vê que caiu bruscamente essa taxa para esses dois ativos. Ou seja, investir nele está com um risco grande demais comparado ao retorno que aquilo vai te dar. Enquanto o Bitcoin, ele segue nessa faixa de 2,5 e 3.
Que lindo isso.
O que eu vejo com isso? que o Bitcoin, às vezes, ele tem quedas grandes, mas ele recupera das quedas de maneira muito rápida. Então, a gente viu agora com o coronavírus. Teve uma queda? Teve, mas recuperou muito rápido. Então, quando você pega a média, né, do preço em dólar no ano, você vê que as coisas são bem, bem bonitas. Enquanto quem investiu, sei lá, em petróleo, sei lá, quando vai recuperar o dinheiro, ou quem compra títulos do governo, etc., vai saber quando que vai ter um retorno, se é que vai ter, né?
Nunca.
Aqui a dívida dos Estados Unidos por ano cresce de maneira enorme sempre. O hash rate do Bitcoin também, que cresce como sempre.
Alto e infinita, né?
Crescimento, crescimento, crescimento. E aqui embaixo eu coloquei o hash price, isso é muito legal. O hash cada vez aumenta mais, mas o hash price só cai. Ou seja, a rede está ficando cada vez mais segura, mas o preço para isso está ficando cada vez mais barato. Isso é incrível. Para mim é uma das coisas mais fantásticas da segurança do Bitcoin, né?
Interessante. Evolução.
E tem outras páginas, outras páginas que eu coloquei, tipo os BIPs, Bitcoin Improvement Proposals, tem a lista inteira aqui. Eu acho que se num outro lugar que tem para você ver a lista, é no GitHub só. Eu acho que é muito ruim você ter que entrar no GitHub e procurar. Então aqui tem também já os BIPs.
Legal.
Tem alguns dados sobre a Lightning Network e tem mineração de Bitcoin pelo browser, Proof of Work. E, na verdade, ele fala aqui, ó, clica no botão, para minerar Bitcoin, mas, na verdade, para minerar a string de Bitcoin. O que ele faz aqui? Ele pega Bitcoin, ele coloca um número no final, tipo Bitcoin 1, Bitcoin 2, Bitcoin 3, Bitcoin 4, e vai gerando um hash até que satisfaça uma dificuldade. Que dificuldade é essa? Aleatória. Clicou no botão, ele vai dar uma dificuldade. É de 1 a 4 só, porque acho que acima disso já vai travar seu computador. Então, você clica em Let's Go, eu cliquei e não aconteceu nada. Provavelmente está ainda processando e não sei qual a dificuldade que deu. Mas quando a dificuldade...
Se você travar, a gente já sabe, então.
Quando dá 1 ou 2, é bem legal que já aparece aqui embaixo já, que minerou, quantas iterações teve, é bem legal. E aí, você pega isso na prática. Que, aí, ó, dificuldade 4, pegou ele fez 51 mil iterações. Então, ele ficou lá. Bitcoin 1, Bitcoin 2, Bitcoin 3, Bitcoin 4, Bitcoin 5, até eu conseguir achar um hash que satisfaça a dificuldade de 4, né? Que seria
que
inicial.
Que é 4 zeros.
4 zeros no início. Então, é legal para você mostrar para o iniciante como funciona, e você pensa, ó, tá vendo isso aqui, como funciona? Você tá vendo que a dificuldade 4, 5 demorou na sua máquina? Agora, olha a rede do Bitcoin, terahash, 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 e tem. Você acha que é seguro o Bitcoin ou não é? Então, é bem legal para você educar, conscientizar.
Muito legal. Busco aí. Muito legal, Bruninho. Pessoal, eu sinto dizer, mas estamos chegando ao final. Tá cada dia passando mais rápido, tá que nem bloco sendo minerado. Cada programa, cada convidado passa mais rápido. Bruninho, para quem... Bom, obrigado de novo pelo teu tempo, obrigado por participar, por... Putz, aprendi muito hoje, espero que todo mundo aí que estava acompanhando a gente, tivemos aí quase 100 pessoas aí ao mesmo tempo. O pessoal gostou, mandou muita pergunta, participou. Quem quiser entrar em contato contigo, além do canal que você participa, né, o Proof of Talk, que pelo que eu vi, vocês estão voltando aí, já agendaram um programa. Você, Narcélio, Thiago Salem, Miguel Medeiros...
Avelino, Júlio...
Cada 4 anos a gente grava. Então, de vez em quando, lá você entra, dá um F5, sai um episódio e vai estar lá. É difícil, como todo mundo ter tempo, é bem difícil.
Sim. Além do canal, como faz para entrar em contato contigo?
Meu Twitter, Bruno G, Bruno com 3 R's também, pelo mesmo motivo.
Maravilha.
Só por curiosidade, eu estava aqui a ver, estamos em 19 zeros hoje no Bitcoin. Portanto, e é exponencial. Portanto, sim, a difficulty está em 16 teras.
Que louco.
Não, é
19 zeros.
É.
Isso era um testezinho com 4.
Não, mas acho que é muito mais o Bitcoin, que é diferente do Bitcoin, acho que ele gera o binário, ele vê quantos zeros tem.
Claro, claro. Estou simplificando. É mais... Mas só comparando os zeros, daria 9 versus esse teste. E é exponencial, né?
Sim.
É, meu amigo. Alta infinita.
São 16 teras a difficulty.
Dov, o Sam aqui perguntou como funciona essa parada de halving. A gente já falou aqui várias vezes que a gente está fazendo a contagem regressiva para o halving. Dá para colocar o vídeo aí, Dov?
Opa, especialmente tá, aí para você. Ah, fala, Ivan.
Desculpa, o Dó vai colocar o vídeo com uma explicação aí bem curta, mas também vale a pena, recomendo vocês assistirem. Que dia que vai ser a publicação do vídeo de vocês, do Proof of Talk, Bruninho?
Já saiu já.
Saiu já ontem. Saiu, então... Desculpa.
Foi ontem que saiu.
Entra aí no canal Proof of Talk, dá uma olhada na conversa que essa galera genial teve aí, Bruno, Avelino, Thiago, Miguel...
Já falou, Júlio, já falamos.
Já falei.
Todo mundo. Faltam, ó, 467...
Propaganda dos caras.
É. 467 blocos pro Halving, galera. É. Lembrando, amanhã continuamos aqui a contagem regressiva com Thiago Salem. Thiago Salem vai vir aí, depois o Zé Guaxinim, e faltam só três dias hoje, né? Mas 2 dias, tá quase lá. Vamos ter o bloco 630 mil. Com o Zé Guaxinim, provavelmente a gente vai falar aí de FOMO, impacto no preço e tal. Fiquem ligados, vai ser interessante. Amanhã com o Thiago, mais sobre programação, aí mais sobre fundamentos mesmo, pra gente, né? Tá bem, não convencido, mas né, bem certo do que a gente tá fazendo aí, né? Onde a gente tá pisando. Vamos ver o videozinho aí do Hold, a gente volta aí daqui a pouquinho. Halving.
Boa. Ouvido falar sobre o Halving ou Halvening do Bitcoin, mas o que significa isso e como afeta você? Diferente de moedas tradicionais como o dólar ou o euro, a quantia total de Bitcoins é finita. Bancos centrais podem criar quanto dinheiro quiserem, mas só serão criados 21 milhões de bitcoins. Hoje, existem mais de 18 milhões de bitcoins em circulação, com mais sendo introduzidos ou minerados todos os dias. Em maio de 2020, a taxa de injeção de novos bitcoins será cortada pela metade. Não é a primeira vez que o estoque de bitcoin passa por um halving. Aconteceu pela primeira vez em novembro de 2012 e novamente em julho de 2016. Então, qual pode ser o impacto do próximo halving no preço do Bitcoin?
Ninguém sabe com certeza, mas o que sim podemos afirmar é que o preço do Bitcoin subiu durante as semanas e meses depois dos dois últimos eventos de halving. O que faz sentido, se há menos Bitcoins sendo injetados no mercado, pode haver uma maior competição pelos Bitcoins que já existem e afetar o preço positivamente.
Interessante, conte mais.
É impossível saber ao certo qual será o impacto do halving no preço do Bitcoin, mas é importante lembrar que hoje o Bitcoin é utilizado por muito mais gente e aceito em muitos mais lugares do que era em 2016, o que significa que a competição por novos Bitcoins pode ser bem acirrada.
Pois é, o halving está se aproximando. Você está preparado para o futuro? Confira os vídeos do canal sobre o halving. É só buscar por Halving e Bitcoinheiros.
Muitas previsões, etc.
Pois é.
Hey, hey.
Nem sabia.
Hey, hey, hey.
Tamo de volta.
É isso aí, Bitcoin.
O pessoal aqui é muito novo, nem sabe o que é isso.
O pessoal não conhece, né, cara? É um dos discursos mais clássicos aí da bolha de 2017. É um dos, acho que é o grande símbolo, né, daquela época, das ICOs, dos scams aí de, enfim, muito bom. Vocês não conhecem aí o Carlos Matos, do BitConnect, enfim. All right.
Maravilha, então acho que por hoje tá de bom tamanho, Dov.
É isso aí.
Não, that's a scam!
só um pouquinho mais, vamos ver os seus comentários do pessoal.
Esse cara é o clássico. Não, havia um comentário engraçado, Perla, que era, tá acabando e o Bruno ainda não falou do Nano, o mundo já não é o mesmo.
Quem comentou isso?
Deixa eu ver. Onde é que tá isso?
É alguém do Nano aí se perguntando.
Eu posso comentar um comentário interessante?
Pode comentar um comentário interessante.
Acho que é Andrei que você fala. Ele sempre participa, né? Escreveu: tecnologia não vai se desenvolver exponencialmente para sempre. O Alan está muito otimista, falando em Neuralink em 10 anos. Acho que já atingimos o platô em questão de hardware. Cara, eu duvido que a gente atingiu o platô em questão de hardware. Eu acho que Você tá muito pessimista. E eu acho que é a mesma coisa que as pessoas falando que o Bitcoin também não sobe mais, que atingiu o platô. Eu acho que é meio análogo, né?
É tipo aquelas coisas dizendo 640 de RAM, chega e sobra para o resto da vida e tal. Ou quando
acertar quando que a quebra acontece é difícil, né? Eu acho que é mais fácil você apostar no Occam Razor.
E pode ser um blip. Depois continua, sempre evolui. É, quem disse isso do Nano foi o Daniel Miguel.
Ah, não, tá. E a gente tá, vê, por exemplo, a performance dos miners, como cresce exponencial. Como é que a gente atingiu um platô se a gente não consegue ver isso em nenhum lugar?
Não há nenhum indicador que esteja abrandando significativamente. E depois há sempre saltos de ordem de grandeza. Mesmo quando há um abrandamento linear, de repente aparece uma coisa disruptiva e pá, dá um pulo gigante.
É, daqui a pouco você vai minerar com o Neuralink. Você vai estar minerando aí bloco. Já pensou?
Não.
Minerar com
não
é, deixa eu minerar aqui.
Eu também acho que vocês estão sendo otimistas no tempo, no time frame só, mas beleza. 10 anos eu acho otimista, mas beleza.
Bom, o vídeo vai ficar aqui no YouTube, né? Se o YouTube existir.
A gente vai ver,
até 10 anos a gente vê.
YouTube existir. Não vai existir.
Não, olha lá, outra previsão. Aí o que vai ter? Vai ter vídeo na tua nuvem. É, não, isso pode ser torrent.
Não, tô falando no YouTube. Vai ter vídeo na internet, não vai ter YouTube.
Vai ser o quê? A gente vai estar no Netflix direto?
YouTube já tá o quê? 16 anos? 17 anos?
Netflix.
Já tá.
Ou mais, né?
É, Netflix vai abrir para usuários.
Pode YouTube crer, desde 2004. 16 anos.
É. Acho que dura 10.
Dura.
Porque é a rede, né? É a rede, são as pessoas que usam,
feito
né?
De rede, é pesado, né? Não. Que outra opção tem aí? Tipo, TikTok? O pessoal vai começar a viver de vídeo de 10 segundos, tipo... Não vai ter conteúdo mais formato longo TikTok. Feito por usuários.
TikTok.
É, Instagram. É, vai ser tudo consumido em drops.
Não ia caber a gente, nós cinco pessoas no Instagram, né? Na tela do celular. Não ia nem caber.
Tem isso.
Ia ser
também.
Duas só, né?
É.
Tem isso.
É verdade. Muito bem, pessoal.
Fechou?
Fechou. Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Obrigado, Bruninho.
Isso aí.
Nada. Eu que agradeço.
A casa é sua, sempre que quiser participar.
Nos vemos no halving aí, se Deus quiser. Se Satoshi permitir, se os blocos forem minerados, provavelmente a gente se vê aí.
Estaremos lá.
Estaremos aí. E amanhã também, não se esqueça. Amanhã mesmo bate horário aí, aqui nesse mesmo Bit canal. É, nos vemos aí. Aquele abraço.
Abraço, pessoal. Obrigado. Não esquece.
Valeu, pessoal.
Make me sick, so please, sir, take my soul and make it pump quick. I'm holding on and I ain't leaving. No, I'm still here. I feel so alone and I'm barely breathing. Dark Lord, I've given all I can afford. If for some reason you still haven't given me all sight, I'm holding on and I